E como sempre, todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, novamente os nossos agradecimentos pelos comentários, pelos elogios em relação ao Think Tank, nomeadamente em relação ao último programa. Se não viu, vai ver porque dá imenso jeito. Os meus agradecimentos também aos pais e às famílias que me escreveram, por causa da parte da poupança dedicada aos miúdos, a que nós demos especial destaque esta, na edição do Pé de Meia desta semana, e por, o pedido reforçado de que um dos próximos programas seja sobre quais são os tipos de instrumentos específicos que os pais podem utilizar para levar os filhos a poupar. É matéria que vai ser objeto do programa da próxima semana, Pé de Meia, segunda-feira, às 12 horas. Bom, estas são as notas antes do programa. Antes de irmos também ao programa, ficou o disclosure de sempre. Este canal, A Cor do Dinheiro, tem várias parcerias, a mais importante é com a Prozis, e isso dá-lhe assim a possibilidade de fazer compras no site e ainda ter descontos de 10%. Só precisa mesmo, antes de pagar, escrever Camilo no cupom promocional. E sai de lá com o desconto de 10%. Depois tem ainda as promoções semanais que nós divulgamos aqui nas stories do Instagram. Eu vou publicar hoje. E também a outra parceria é com a Belt, beltseguros.pt. Em breve vamos disponibilizar uma informação acrescida sobre seguros chamada Minuto Belt. E eu costumo dizer que os seguros para mim são o meu cinto de segurança. Ora bem, without further ado, vamos lá ao programa de hoje, porque há muita coisa para falar aqui. Começando, naturalmente, pelo período onde se ordem do dia. Com a matéria internacional, Luca de Meo, CEO da Renault, ontem apareceu com uma ideia original. Original tem pouco, mas percebe-se para onde é que ele quer chegar. Luca de Meo, eu conheço, já o entrevistei, já estive com ele muitíssimas vezes, sei o que ele pensa sobre a indústria automóvel. Excelente gestor, excelente pessoa, uma pessoa encantadora, com uma visão espetacular sobre o setor automóvel. Ontem apareceu com uma ideia que é preciso criar na indústria automóvel uma espécie de Airbus europeia. Airbus, como sabe, é o consórcio que produz aviões, é neste momento até maior do que a própria Boeing. Foi um projeto nascido nos anos 70 na União Europeia, na altura da Comunidade Económica Europeia, e que produziu, através da cooperação de vários países europeus, uma indústria fantástica da aeronáutica na Europa, que neste momento se tornou líder mundial. Ora bem, Luca de Meo quer fazer o mesmo com a indústria automóvel. Não é a mesma coisa. E não é a mesma coisa porque a proposta é sedutora, mas percebe-se que ele é um tipo muito inteligente. Luca de Meo está preocupado com o peso que a China está a ganhar na indústria europeia automóvel e que, ao longo dos últimos anos, conseguiu isso via duas coisas. A primeira, a estupidez europeia. Okay? A segunda foi o drive que uma série de empresas chinesas têm em matéria de inovação. Eu vou para a primeira. A primeira foi a União Europeia, que esqueceu que tinha um setor automóvel com um peso muito grande na produção de riqueza e de empregos e que, de repente, decidiu fazer transições energéticas estúpidas, a correr, mal feitas, mal paridas, com o resultado que está à vista. Não é? Os chineses, que têm uma vantagem muito grande em relação à Europa na questão das baterias, aproveitaram e estão a entrar para aí como faca quente em manteiga. E agora está toda a malta à rasca. Só que há governos europeus à rasca e preocupados com isto, mas que, entretanto, estupidamente, foram atrás da agenda ultraambientalista de uma série de gente, inclusive do populismo europeu. E o resultado deu no que deu. Eu tenho dúvidas que Luca de Meo consiga obter alguma coisa, a não ser aquilo que a Comissão Europeia, que agora está à rasca, pressionadíssima, já decidiu criar uma série de limitações à importação de coisas chinesas, o que é lamentável, que nunca devia ter chegado aqui, né? Porque nós tivemos de ter livre comércio, as coisas têm que se fazer antes. E o fazer antes era não fazer esta transição desta maneira. E, sobretudo, terem atenção àquilo que estava a passar com as empresas chinesas. E, portanto, esta iniciativa europeia vai demorar para aí, quando muito ganha para aí 2 anos à indústria europeia. Estão tramados e vão ter que dar corda aos sapatos. Ponto seguinte. Não é só em Portugal que o preço dos hotéis dispara na Páscoa. Eu falei disto ontem a propósito dos programas, não era só na Páscoa, era para as férias de verão, mas quem lê os jornais espanhóis nas últimas semanas percebe que os hotéis em Espanha e o fluxo turístico em Espanha vai aumentar brutalmente agora na altura da Páscoa. E em Portugal também. As notícias dos últimos dias dizem que os preços das tarifas, aliás, as tarifas vão subir muito. No caso de Espanha, imagine só, no período da Páscoa há um registro, um crescimento de 28% face ao ano passado. mas parece que a indústria hoteleira espanhola também está cheia, tal como a portuguesa. É bom sinal. Ponto seguinte. CTT. Boa notícia. O negócio das cartas já vale menos de 50% do negócio do CTT. Ora, diga-me lá uma coisa. Quando é que foi a última vez que você mandou uma carta? Eu não me lembro. Quando é que foi a última vez que mandou um bilhete postal? Quando é que foi a última vez que foi a um cachar um vale postal ao CTT? Eu não me lembro. Portanto, isto aqui está em vias de extinção. Aliás, acho incrível PCPs e aqueles sindicatos do CTT muito preocupados com a história das cartas, etc. Ó, pessoal, estão a ver WhatsApp, e-mail. Isso é comunicação hoje em dia. É como meter a mão, assim, a água na mão e esperar que ela não saia da mão. Ou então parar o vento com a mão. Isso não funciona, não é? O meu trabalho de quem está à frente do CTT. Ponto seguinte, os salários em Portugal estão a subir acima dos nossos principais concorrentes? Estão. A preocupação é, e nós vamos ver isto aqui noutro ponto do programa lá mais para frente, ok? Ponto seguinte ainda, o Fed, Federal Reserve Bank, Banco da Reserva Federal, ou seja, o Banco Central dos Estados Unidos, não vai baixar as taxas de juros. Para aqueles que vão ficar muito desiludidos, é mesmo assim. A política monetária depende de expectativas. A política monetária depende de condições reais daquilo que se passa com o crescimento de preços. A política monetária não vive do wishful thinking, ao contrário do que pensam os centenos e outros desta vida. Ok? Há apenas dois meses, os investidores diziam que o Fed ia baixar em 2024 4 a 6 vezes as taxas de juros. Agora, já só falam em 3. E vamos ver. O que é que deve passar hoje? Não sei. Provavelmente vão fazer avisos que não temos a certeza que a taxa de inflação esteja controlada. E o melhor exemplo foi o que se passou nos últimos dados divulgados. Portanto, agarra aí uma calma, como se diz em Moçambique, ou se quiser, aguenta aí os cavalitos, que a gente ainda vai ter notícias sobre isto, mas é mais tarde. O mesmo se passa na Europa, mas é matéria que vamos falar hoje, lá mais para a frente, por causa da tirada de Mário Centeno. Ponto seguinte, 40%, confirma-se, 40% dos boletins de voto da imigração vão ser considerados nulos. Sabe o que é que isto diz? Diz mal de quem promove estas coisas, não é dos eleitores. Os eleitores provavelmente estão mal informados ou descuidados ou não sei quantos. Mas isto, só, como já aconteceu noutras eleições, agora é mais evidente que estamos aqui com uma coisa muito renhida, vai ser ao nariz, não é? E como está tudo preocupado com o crescimento do Chega, agora passou a ser notícia a sério. Eu costumava, quando dava aulas na faculdade, costumava dizer às vezes aos meus colegas assim, aqueles professores que se gabam de chumbar mais de 80% dos alunos, são eles que têm um problema, não são os alunos. Aqui é a mesma coisa. Quem tem 40% de votos anulados, isto diz muito mal, é de quem organiza isto tudo, ou seja, do Estado. Não diz mal, diz menos mal dos votantes, dos eleitores. E há para aí mais denúncias, para além daquelas que eu já fiz, há aí mais denúncias que eu irei falar amanhã. Hoje já não temos tempo. Bom, vamos então para os assuntos mais importantes de hoje. E vamos começar com mais um processo judicial mediático. E o mediático aqui não tem a ver com o facto de ontem, chama-se Operação Maestro, não é? É esta história aqui, a investigação dos fundos aplicados na indústria têxtil, ou supostamente pensados para a indústria têxtil, mas desviados para outras coisas. Bom, é mediático porque não é só pela figura do Manuel Serrão e do meu colega e amigo Júlio Magalhães, Juca, como a gente lhe chama carinhosamente. Eu já vou ele. É porque ontem, como sempre, aliás, vimos câmaras de televisão quase em direto, em real time, a mostrar os investigadores e os inspectores da PJ e os agentes do Ministério Público que foram às buscas. Não está surpreendido, pois não. Eu tenho a impressão que hoje em dia há operadores do mercado que sabem mais depressa dessas coisas pela televisão do que sabem através dos comunicados da PJ e do Ministério Público. Atenção, isto não é uma crítica às televisões, ok? É uma crítica à PJ e ao Ministério Público. Nós, jornalistas, se temos um tip, agimos, não é? Se temos uma dica, agimos. Uma denúncia, vamos lá. É a nossa função. Não é crítica para os jornalistas. Bem, o que é que está aqui em causa? Parece que 30 milhões de euros de fundos da União Europeia que terão sido mal aplicados. E aqui as suspeitas são muitas. Criação de uma empresa para faturar não sei quantas faturas falsas, depois organização de eventos, depois, aliás, eu vou-lhe mostrar aqui as manchetes dos jornais, todos eles, todas elas falam disto. Para já, o DN diz que fraudes a fundos da UE já vão acima dos 70 milhões de euros. Eu acho que é muito pouco, mas mesmo assim, em 3 anos, eu acho que o que está em causa é muito mais do que isso. Depois temos aqui a manchete do jornal Notícias, que diz que Manuel Serrão suspeito de ter vivido, não sei o quê, 8 anos, no Sheraton do Porto. Eu não vou dizer num hotel do Porto, é o Sheraton do Porto, quem sabe que eu não faço essa estupidez. À custa dos fundos europeus. Eu li alguns, não sei se foi no Correio da Manhã, já hoje de manhã, que a fatura de permanência de Manuel Serrão no Sheraton do Porto terá ascendido a 372 mil euros. Que supostamente eram para a internacionalização, não sei quantos, mas suspeitas tinha a ver com as estadias dele no Sheraton. Não sei, enfim. E depois temos ainda o Correio da Manhã, Serrão e Magalhães, suspeitos de golpe milionário. Ora bem, qual é o problema disto? Agora, o problema disto são vários. A primeiro é que envolve uma série de instituições e o país. Olha, CITEV. O CITEV é um centro de investigação da indústria têxtil lá em cima, uma coisa consagradíssima, com uma qualidade absolutamente fantástica, que eu conheço de perto, já lá estive, conheço pessoas que dirigiram aquilo, e agora, de repente, vê-se arrastado para isto. Bom, a ASEP, a Agência de Comércio Externo e Promoção de Portugal no Exterior, também envolvida nesta brincadeira. O COMPETE, programa criado depois para apoiar as empresas depois da pandemia, dirigido pelo senhor chamado Nuno Mangas, que eu conheço, também está envolvido nisto. Ou, quer dizer, está envolvido, aparece envolvido nas suspeitas que diz a PJ e o Ministério Público. Bom, e depois, repare, a má imagem que isto transmite. A má imagem para o setor têxtil, que é uma coisa que hoje em dia é um setor de excelência. A má imagem para o país, porque já tínhamos tido aí vários casos nos últimos tempos, com processos judiciais, com investigações, com buscas, não sei o quê, e depois uma consequência inevitável no meio desta brincadeira toda. Bom, primeiro parece que as suspeitas não apontam apenas para 38 milhões de euros e a coisa pode subir astronomicamente, por ali assim. Ou seja, é um assunto grave. E, para além da questão da imagem, é a devolução dos fundos, que depois fica em causa, não é? Apurando-se que isto aqui foi tudo feito, ou melhor, que não seguiu os trâmites legais. Preocupação no meio disto tudo. Como é que estas coisas acontecem? Por exemplo, é interessante tentar perceber como é que a PJ e o Ministério Público se foram meter ao encalço disto. Foi porque alguém olhou e começou a suspeitar? Ou foi por denúncia? Il mio naso. Bom, isto indicia que, de facto, se houver, obviamente, fundamento para isto, que o processo de fiscalização desta história toda não está correto, não está bem. Você dirá, epá, mas vocês também decidam-se. Querem celeridade nas coisas ou querem excesso de democracia? Este é que é o problema de Portugal. Não tem de ser uma coisa, nem tem de ser outra. Se você olhar à nossa volta e vir o caso de aplicação de fundos noutros países, mesmo naqueles que estão em situações muito próximas da nossa, existe uma grande preocupação em não haver burocracia, excesso de burocracia, mas ao mesmo tempo garantir que está a fazer uma gestão correta destes mesmos processos. É difícil? É. Pode ser feito? Pode. Agora, o que é chato é depois chegarmos a situações destas, ainda para mais depois com estes pormenores todos, é o hotel e não sei que as quantas, depois é o Júlio, bom. Segundo as investigações, porque é que o Júlio Magalhães aparece nisto? Porque terá, ou será, ou terá sido, sócio de algumas empresas onde está Manuel Serrão e que terá sido gerente ou não sei o que. Bom, eu não sei. É uma coisa, eu como sabe, aqui neste programa nós gostamos sempre de realçar isto. Para mim, até ao lavar dos cestos, ou se quiser, até ao trânsito ter julgado de uma sentença, as pessoas são inocentes. Agora, é aborrecido, e é aborrecido para a imagem. Aliás, ontem, o Júlio Magalhães acabou por suspender a sua participação na TVI, onde ele trabalha, e também na Rádio Observador. Fez muito bem ele e as instituições em causa, porque este tipo de suspeitas acaba por prejudicar as próprias instituições e isso não pode acontecer. Se há coisa que nós temos que fazer como profissionais, é sempre garantir que as instituições para que nós trabalhamos ficam acima de qualquer suspeita. Agora, há mais perguntas a fazer sobre isto. Não sei se reparou, foi a primeira coisa que eu disse ontem quando me telefonaram a dizer assim, olha, sabes que há mais uma busca, não sei quantos. Liga às televisões, está tudo ali a falar do assunto e com imagens. E a primeira coisa que eu perguntei foi assim, há quem me telefonou, já arguídos? E a resposta do outro lado foi, é pá, curioso, não sei. Ao final do dia voltei a fazer perguntas, já arguídos? Não, não havia arguídos. Hoje de manhã, já arguídos? Não, não há arguídos. Isto tem algum significado? Ai, tem, tem. Qual é o significado? Olhe para os últimos processos. O show-off que foi, aqui também se manteve, não foi no mesmo nível, mas também se manteve. As fugas de informação, mas depois a ideia de que em tudo havia ou detidos ou arguídos. Desta vez não. Isto significa o quê? Tem um significado? Tem. Quer dizer que o Ministério Público provavelmente aprendeu alguma coisa com o que se passou nos últimos processos. Nomeadamente, decisões ousadas, difíceis, temerárias, depois foram revertidas pelos juízes de instrução. Quer dizer que não vai haver... Eu disse, não sei, não faço ideia, eu não ando para aí pedindo informações à PJ, até ao Ministério Público, mas uma coisa é certa. Este eliminado diz-me que o Ministério Público aprendeu alguma coisa. Isso é salutar. Bem, mas fica outra dúvida no ar, que é... não são demasiadas bolas no ar por parte do Ministério Público. Já conhece a minha teoria. O Ministério Público está-se a meter em tudo e mais alguma coisa. Eu não estou a dizer que não haja coisas importantes. Se calhar é que tem que hierarquizar as mais importantes. Porque estar com tantas bolas no ar, com quatro, duas estão na mão, duas estão no ar. Com seis já não é a mesma coisa que com oito ainda menos. Começam a cair bolas ao chão. Já se conhece a minha teoria. Vamos aguardar. E, sobretudo, não vamos estar aqui a condenar ninguém. Neste caso concreto, até me custa muito, porque eu gosto muito do Júlio. E até foi uma das primeiras pessoas que comecei a fazer televisão nos anos 90, quando ele fazia as manhãs da RTP a partir do Porto. Eu fazia os comentários a partir de Lisboa. Portanto, custa muito nestas coisas, mas nestas coisas temos que separar o coração daquilo que é a razão. Bom, ponto seguinte, o programa Arrendar para Subarrendar, que é um darling daquela tonta que ainda lá está como ministra, não é? Marina Gonçalves, mais do tonto mor António Costa, não é? Que sabe perfeitamente que ele não ia resolver o assunto. Olha, é um fracasso. Mas como eu gostava de escalpelizar isto melhor, vou deixar esta matéria para amanhã. Era para falar disto hoje, mas, entretanto, esta história do processo maestro veio baralhar tudo. Bem, ponto seguinte. Pedro Nuno Santos voltou a clarificar a situação política ontem. E voltou a clarificar como? Não. O PS não vai ser governo. O PS vai para a oposição. Na Alexandre Leitão, que é do grupo dele. Recordo, Alexandre Leitão tinha andado naquela coisa do programa de... Como é que chama? Eu nunca sei como é que ele se chama. Do programa da CNN de Portugal, domingo à noite. Não, não, isto não está decidido, ainda tem que se aprovar votos de imigração. Não vai aprovar coisa nenhuma que tanto o Chega como a AD vão manter. A Chega vai ganhar. A AD vai ter mais um deputado tal como o PS. Que é aquilo que se prevê. Aliás, faltam só 70 mil votos para contar, ou lá o que é, parece que amanhã fica depurado, só sexta-feira é que sabe definitivamente. Mas amanhã já sabe que se Santos Silva não vai ficar fora do Parlamento. Como sabe, se for se concretizar. Bom, ontem Pedro Nuno Santos foi ali ao Palácio de Belém, falar com o Centro da República, e veio dizer, não, o PS vai para a oposição. Para nós isto está arrumado. Olha, eu acho isto de uma qualidade insuperável. Primeiro, clarifica isto. Segundo, é um aviso para a sua própria equipe no Partido Socialista e é um aviso para os António Costas da vida e os Augusto Santos Silva, que andam para aí nos bastidores a tentar minar aquilo que é a liderança de Pedro Nuno Santos. Eu odeio estas coisas nos partidos. Seja naqueles para que eu tenho simpatia, como é o caso do PST, seja no PS. Eu acho que quem estão a tentar fazer a cama a Pedro Nuno Santos. E eu acho que Pedro Nuno Santos, com a coragem que lhe conhecemos, sabe que eu gosto muito dele, está a mostrar os dentes. E acho muito bem. Esta questão fica arrumada. Bom, agora vem a segunda parte. Isto é um problema para a Aliança Democrática. É, porque a Aliança Democrática anda aqui, como já se viu ainda ontem, com aquela patetada de malta no PSD a querer pressionar Luís Montenegro, daquela maneira, não é? Aqui em Bolandas, vamos aqui, vamos para ali, o que é que vamos fazer? Bom, graças a Deus, Luís Montenegro está caladinho, que nem um rato, e está a gerir o silêncio. Bom, não deixa de ser um problema, padre. Ponto seguinte. Pedro Nuno foi claro quanto à estratégia. E foi claro como? Ao dizer, olha, nós até estamos dispostos a aprovar o orçamento retificativo da AD. Traz água no bico, ou se quiser, elimina a asa. Porquê é que Pedro Nuno Santos faz isto? Faz bem, mas porquê é que faz? Porque sabe que o orçamento retificativo é aquilo onde o PSD, melhor, a AD, quer fazer, começar a resolver o problema dos professores. Tem um peso brutal. Quer começar a resolver o problema das forças de segurança, que é um problema brutal. Mais os desequilíbrios na saúde, não sei o quê. E, portanto, isto é matéria de populismo. Ora, Pedro Nuno Santos, obviamente, e o PS vão dizer assim, ai, se vocês vão para aí, eu vou convosco. Piggyback. Ok? Vai de boleia. Que é, vais ao mel, eu vou também. E no final podem dizer assim, estão todos lambuzados. Mas olha, eu participei e entregava-vos o dinheirinho. Não é? Aquilo que Pedro Nuno Santos quer fazer. Bom, do ponto de vista eleitoral e tático, faz sentido? Faz. Pedro Nuno Santos sai bem na fotografia. Qual é o problema? O problema agora é saber qual é a dosagem disto tudo. E eu estou curioso depois para ver qual é que vai ser o papel de Pedro Nuno Santos, do Partido Socialista, quando souber qual é a dosagem. Espera aí. Em quantos anos é que vamos devolver tempo ao serviço aos professores? Em quanto tempo é que vamos fazer o aumento das forças de segurança? Já agora, qual é o montante? Já agora, vamos executar toda a folga, não sei das quantas? Bom, é essa. Depois aqui é que vai ser o buzilis. E vamos ver então como é que os partidos se diferenciam. Bom, também como deve calcular, o Chega vai atrás, esta história toda. Bem, mas isto tem um aspecto negativo. Já reparou? Porque isto é um sinal do que aí vem, em matéria de política. Ou seja, os próximos meses vão ser de boda aos pobres, entre aspas. Mas vai ser outra coisa. Vai ser a política no seu pior. E porquê? Porque o eleitor português vai perceber, sem margem para dúvidas, e eu vou ajudar a fazer esta distinção aqui, vai perceber, dizia eu, entre o que é boa política e má política. E uma má política é dizer ao país que a governação se resume a aumentar salários. Não é. O mesmo é dizer isto. Está aqui o Carlos Diga a dizer mais impostos. É verdade. Mas deixe-me pegar neste ponto. Então, o futuro do país depende de aumentar salários e recuperar tempo livre? Não, não é isso. Isso é um aspecto. E é um aspecto menor. Quando você for ver as medidas que realmente importam para o país, como as reformas que o país precisa para mudar esta marmelada toda, aí vai ser caput. Nem dentro da Aliança Democrática vai haver quórum para isto. E muito menos com o Partido Socialista. Ora, isto só diz uma coisa. Vamos continuar a surfar na maionese. Portanto, todo este empobrecimento dos últimos meses, se for assim, dos últimos anos, é para continuar. Isto é uma péssima imagem que se está a passar para o país. E era bom que isto fosse dito agora pelos analistas, porque não vai haver AD a dizer, nem vai haver o PS a dizer. E é bom que os analistas agora comecem a falar destas coisas. Bom, como eu dizia há bocadinho, tinha aqui mais uma matéria que era dos salários. Se você for ver, já tínhamos pegado nesta questão aqui, e eu também peguei na CMTV, salvo na semana passada. Aqui há umas duas semanas apareceram os dados sobre o crescimento salarial em Portugal e nos outros países da União Europeia, particularmente na zona euro, nos últimos dois trimestres do ano passado. E então o que é que ficou claro? Que no último trimestre do ano passado os salários cresceram muito mais do que a inflação em Portugal, mas também noutros países. Mas há uma diferença. É que o aumento em Portugal foi muito acima do que foi nos outros países. Particularmente naqueles que são os nossos principais concorrentes. Mas não são os mais ricos, são os nossos principais concorrentes. Ora, o que é que costuma acontecer assim? Quando uma economia é muito aberta ao exterior, como é o caso da economia portuguesa, e, portanto, onde as exportações têm um peso muito grande, quando você aumenta salários internamente, tem que fazer com um olho no burro e o outro no cigano. E que se lixe quem está desse lado, que diz que não se pode dizer um olho no burro e no cigano. Eu vou repetir, um olho no burro e outro no cigano. O olho do burro é, epá, o que é que se está a passar aqui dentro? O olho do cigano é, o que é que estão os nossos concorrentes a fazer? Quer dizer que os salários começam a subir mais dos concorrentes. Ora, das duas, uma. Ou há uma razão para isto subir aqui, mais do que os outros, que é o aumento da produtividade, ou então a gente começa a perder competitividade. Se você olhar para o comportamento da produtividade, sabe que isto não subiu para além para estar a justificar esse aumento de salário. Quer dizer que isto contribui para perdermos competitividade. E não venham com tretas. Eu não estou a defender salários baixos. Não. Eu sou dos que odeiam salários baixos. Mas já agora é bom ter produtividade para garantir estas coisas. Bom. Ponto seguinte. Obviamente tem impacto negativo naquilo que é os custos das empresas, como toda a gente já percebeu, não é? Bem. Matéria que tinha ficado ontem. Mário Centeno. Governador do Banco de Portugal, que está muito preocupado com os juros, anda para aí a fazer pressão e campanha todos os dias para garantir aumento de... Aliás, baixa taxa de juros. O que é que ele veio dizer antes de ontem? Ah, estão criadas as condições, os juros vão baixar. Não diz nem a data, nem diz quanto. Diz que vão baixar. Já estão criadas as condições e, à altura, que o Banco Central vai começar a dar sinais. Vá lá que já evoluiu. Já não diz que era para baixar em março. É óbvio que os juros vão baixar. Depende só da consolidação do processo de inflação, que não está inteiramente garantido. Bom, mas porquê que Mário Centeno está sempre com isto? Há duas razões. Uma razão é uma razão macroeconómica. Ele está com medo de uma recessão. Por acaso, eu acho que o receio de recessão já foi afastado. Por isso é que eu digo que no segundo semestre vamos começar a ter sinais que a economia vai subir. Mas ele está com medo de uma recessão. E sabe que a recessão pode provocar perdas de muitos empregos. E sabe que isso pode ser o desequilíbrio que põe Portugal em plano inclinado. Mas já agora é uma coisa. O Dr. Mário Centeno está preocupado com a recessão porque os juros subiram dramaticamente no espaço de um ano. 4 pontos percentuais no espaço de 13 meses. Ora, mas quem é que foi que andou a dizer que a inflação é transitória? Fui eu. Não, fui eu. E mais a senhora de Frankfurt. Ou seja, os juros deviam ter começado a subir mais cedo. E ele foi dos que não quis que os juros começassem a subir mais cedo. Portanto, quem tem que se queixar disto é o Mário Centeno. Pô, e a rapariga que está lá em Frankfurt também foi uma tontinha nesta matéria. Não é? Bom, o segundo ponto é a nível pessoal. Mário Centeno é um tipo que se preocupa muito com o seu nome e com a sua imagem. E, portanto, está a fazer o possível para passar a imagem para a Europa e para Portugal, que ele está muito preocupado que se houver uma recessão vai dizer, eu avisei. Não é? E está muito preocupado a dizer, pá, eu liderei este combate que é garantir que os juros baixam. Pá, é muito pouco chino. Porque os governadores dos bancos centrais veem-se é nos momentos em que é preciso subir as taxas e eles não sobem. Veem-se nos momentos em que a inflação está a subir e eles dizem, não, é preciso subir os juros já. Os governadores dos bancos centrais não se veem é chorar sobre o leite derramado, que é o que ele anda a fazer. Portanto, para mim, isto vale zero. Chegámos ao final do programa de hoje, 8.300 pessoas em direto, muito obrigado a quem está a ver. Quero pedir a quem está a ver e quem vai ver aquilo que peço sempre. Olhe, colocar um gosto, partilhe nas redes sociais e subscrever o canal. Eu hoje já não lhe volto a atazanar o juízo, amanhã às 8 da manhã cá estaremos para acertar contas. Tenha um grande dia e divirta-se. Com licença.